Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. Entrevista.
A caquexia é uma síndrome caracterizada pela perda contínua de massa muscular e de apetite que pode acompanhar doenças como câncer, AIDS, insuficiência cardíaca e a doença pulmonar obstrutiva crônica. O cirurgião Paulo Alcântara e a bióloga Marília Zelender estão à frente de um estudo clínico em andamento no Hospital Universitário da USP para avaliar os possíveis efeitos do exercício físico como forma de facilitar o tratamento de pessoas com câncer e caquexia. Marília Zelender, que trabalha com exercício físico, inflamação e câncer há 25 anos no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, está conosco aqui no estúdio e vai falar sobre os resultados preliminares desse estudo. Olá, professora, obrigado por vir aqui no estúdio, para aceitar o nosso convite.
Olá, agradeço muito o convite para divulgar o nosso trabalho e para falar sobre a importância da atividade física no controle de doenças crônicas.
O Carlos Fioravante, que é o autor da reportagem sobre o estudo do qual a senhora participou, está aqui no estúdio e vai fazer a primeira pergunta.
Professora Marília, para a gente começar, o que é a caquexia e quais os sintomas básicos?
A caquexia, ela é aquela perda de peso involuntária, ou seja, que a pessoa não deseja, ela não está fazendo uma dieta, ela não está buscando perder peso, mas que acontece junto a doenças, a presença de doenças no organismo. Então, principalmente as doenças que têm uma longa duração, que a gente chama de crônicas. A pessoa perde peso de uma forma descontrolada e mesmo com apetite, mesmo se alimentando, ela não consegue voltar à sua composição corporal normal.
E qual a relação da caquexia com o câncer?
Então, cerca de até 40% dos pacientes com câncer, de todos os pacientes com câncer, e até 80% daqueles pacientes que têm câncer avançado, desenvolve essa perda de peso involuntária. E essa perda, ela compromete muito a eficácia do tratamento do câncer, e ela torna todo o processo de cura mais difícil.
E por que algumas pessoas com câncer tem caquexia e outras não?
Então, é justamente isso que nós buscamos entender, porque a gente não conhece o que ocasiona a caquexia, o que deflagra, qual é o gatilho que faz com que essa perda de peso comece, se inicie e ela se estenda em diversos outros sintomas que o paciente vai ter.
Nós estamos conversando com a bióloga Marília Zelender, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Carlos.
De que modo os seus 25 anos de trabalho em laboratório fundamentaram um estudo com pessoas com câncer e com caquexia no Hospital Universitário aqui da USP?
O modelo animal, ou seja, a utilização de cobaias como ratinhos, camundongos, ele é muito importante, ele é fundamental, na verdade, para que a gente consiga entender as doenças, como elas funcionam, como elas se instalam, o que as provoca e, principalmente, para a gente propor tratamentos. Então, nos modelos animais, a gente consegue controlar as condições, a gente consegue fazer com que tudo seja igual, exceto um lado da coisa. Por exemplo, um tratamento. E a gente compara o tratamento no animal que está recebendo e no animal que não está. Então, esses 25 anos nos quais a gente trabalha com a caquexia em modelos animais, nos deram subsídios, nos fizeram ser capazes de entender quais são as modificações, né, que estão acontecendo no corpo da pessoa, do animal também, que tem câncer.
Quais são essas modificações?
Ah, são muitas, né? Na verdade, essa perda de peso, ela não é apenas uma perda de peso, ela está associada a muitas modificações simultâneas que acontecem, portanto, ao mesmo tempo. Por exemplo, pode ter uma redução do apetite, então a pessoa ou o animal não vai querer se alimentar, não consegue se alimentar, fica com náuseas, tem vômitos muitas vezes, a absorção pelo intestino dos nutrientes está prejudicada. Ao mesmo tempo, o fígado não consegue fazer as suas funções de uma maneira ideal. Todos os compartimentos, todos os órgãos da pessoa e do animal ficam afetados pela síndrome. E dessa maneira, não adianta apenas dar alimento para a pessoa ou para o animal. O corpo já não responde à presença desse alimento.
E por que ele bloqueia? Quer dizer, o alimento está ali, mas ele não tá sendo absorvido, isso?
Isso. Primeiramente, pode haver uma queda de apetite, né? A pessoa já não quer se alimentar. Isso acontece porque tem modificação no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro da pessoa, e a pessoa não deseja se alimentar. Ao mesmo tempo, existe essa dificuldade do sistema digestório, ou seja, do próprio intestino em absorver os nutrientes, e uma vez esses nutrientes dentro do organismo tendo sido absorvidos, os órgãos não conseguem utilizar, porque eles não conseguem metabolizar, eles não conseguem quebrar os nutrientes e usar.
A caquexia é um processo inflamatório, mas os anti-inflamatórios não ajudariam a resolver esse problema?
Então, todos esses sintomas que nós estamos mencionando têm esse fundo, né? Um fundo inflamatório, ou seja, o organismo ele está inflamado como um todo. Os anti-inflamatórios têm sido testados já há muitos anos e eles conseguem reverter parcialmente alguns desses sintomas. O problema é que os anti-inflamatórios eles têm efeitos colaterais também, né? O que não é desejável.
Em que pé está o estudo no Hospital Universitário aqui da USP, que pretende avaliar os possíveis benefícios do exercício físico como forma de deter a caquexia? Está dando certo?
Está dando muito certo. Nós já temos mais de 1000 pacientes estudados, desses 100 exercitados, e nós temos visto que, de uma forma muito consistente, o exercício consegue contrabalançar todos esses efeitos que o câncer, que a caquexia associada ao câncer, promovem. Então, já desde os estudos com animais, a gente observava que a diminuição da inflamação que acontece na caquexia através da utilização de exercício físico, ela é muito melhor do que aquela diminuição promovida pela utilização de remédios, porque não tem efeitos colaterais. Então, com isso, a gente tem, de uma forma consistente, em quase 100% dos casos, uma melhora significativa do paciente que está perdendo peso quando tem câncer, junto com o nosso protocolo de exercício.
Nós estamos conversando com a bióloga Marília Zelander, que trabalha com exercício físico, inflamação e câncer há 25 anos no Instituto de Ciências Biomédicas da USP.
Professora Marília, que tipo de exercício físico as pessoas com câncer podem ou poderiam fazer para reverter a massa muscular e o processo inflamatório da caquexia?
Na verdade, vai depender muito do grau de atividade que a pessoa já realiza, né? Então, no nosso caso, no nosso estudo, os pacientes são quase que totalmente sedentários, ou seja, eles não se exercitavam de forma alguma anteriormente. Embora a gente perca muita massa magra, ou seja, muito músculo durante a caquexia, e isso seja um fator muito determinante, né, de uma redução na capacidade física, na qualidade de vida do paciente, e os exercícios de força, então, contribuíssem, vamos dizer, potencialmente melhor, de uma forma mais acentuada para melhorar esse sintoma, nós vimos adotando o exercício de endurance, que é aquela caminhada, corrida, porque esse exercício, embora ele não aumente a massa magra de uma forma tão acentuada quanto o exercício de força, ele é capaz de induzir um efeito muito forte anti-inflamatório no organismo. E esse efeito anti-inflamatório, ele é bom, ele é ideal para todo tipo de doença crônica, não só para o câncer, mas também para o diabetes e todas essas que vocês mencionaram. Então, através da adoção de atividades como caminhada, natação, de baixa intensidade, né, mas que se prolonguem um pouco mais, a gente consegue diminuir a inflamação no organismo, diminuir a inflamação no nosso corpo e melhorar todos os sintomas da caquexia.
O que vocês já viram? Vocês têm alguma história emocionante, impressionante?
Nós temos várias. É muito emocionante trabalhar com pacientes. A gente trabalhou com os ratos e por muitos anos, né, com esse modelo animal. E já era emocionante ver que nesses animais a gente tinha, inclusive, até a redução do tamanho tumoral. E, no entanto, a gente, nos animais, é claro, não consegue aferir o aspecto psicológico, também os efeitos, né, de se adotar uma atividade que seja tão capacitante quanto a atividade física. Com os pacientes, a gente consegue perceber isso de uma forma muito mais intensa. Então, não são raros os relatos dos pacientes nos contando, né, que eles se sentem agora capazes, inclusive, de fazer coisas que eles não faziam nem anteriormente. Então, eles voltam a ter apetite, eles voltam a ter sono, eles voltam a ser capazes de subir um lance de escada. Muitas vezes não subiam um mesmo número de degraus que agora sobem. E tudo isso repercute não só no paciente, mas também na família, né? Então, até a saúde mental do paciente é melhorada com a adoção de atividade física.
Professora Marília, já podemos dizer, então, a partir dos estudos seus de laboratório e dos estudos clínicos em andamento, que as pessoas com câncer ou as pessoas doentes em geral não devem ficar paradas, mesmo em hospitais?
Exatamente. Eu acho que é um conceito que está muito arraigado ainda na nossa cultura, de que câncer é uma doença terrível, há um grande estigma em relação a isso, e que a pessoa, como está perdendo peso, deve ficar deitada, economizar energia, tentar só se alimentar e não fazer nada. Esse é o conceito mais errado que a gente pode assumir. Na verdade, quanto mais essa pessoa se movimentar, quanto mais ela se mexer, mais ela será beneficiada. Então, quem está acamado deve tentar fazer fisioterapia, alguma terapia reabilitante, e aquelas pessoas que conseguem devem caminhar, tentar fazer alguma atividade, inclusive aquelas ao ar livre, sempre acompanhadas de parentes e amigos que as assessoram.
Certamente você está apresentando esses resultados para outros pesquisadores e médicos em congressos ou reuniões científicas. O que eles estão dizendo diante da possibilidade de uma solução tão simples como correr ou andar reverter um problema tão grave?
Na verdade, eu acho que é bastante notório hoje em dia que o exercício é a solução mesmo para esse tipo de doença, doenças crônicas e doenças que têm um fundo inflamatório. No nosso próprio projeto, temos vários estrangeiros e pesquisadores nacionais associados e é consenso entre nós de que o exercício, a atividade física deve ser adotado por todo esse tipo de paciente. E nas reuniões científicas internacionais, cada vez mais há espaço para debate desse tipo de atividade.
Ou seja, pode acontecer na área de câncer o que já aconteceu na área de cardiologia, que antes não se recomendava exercício para quem tinha problemas de coração e hoje é parte do tratamento.
Exatamente. Eu não teria problema algum em dizer que a pessoa amparada por amigos, amparada pela família, deve buscar fazer alguma atividade física assim que tiver um diagnóstico de câncer. E, na verdade, seria até ideal que fosse antes de algum diagnóstico.
Tem algum tipo de atividade física não recomendada?
Então, na verdade, deve-se buscar uma forma progressiva nos exercícios, ou seja, a pessoa começa com uma caminhada leve de poucos minutos e vai aumentando, vai incrementando esse tempo e a distância percorrida aos poucos, sempre sob supervisão. Isso pode começar imediatamente, porque, por exemplo, caminhar é uma coisa que todos nós fazemos, mas com a ajuda dos profissionais habilitados, a gente pode chegar até a correr, por exemplo, com o paciente.
E em qualquer idade?
Em qualquer idade, absolutamente em qualquer idade. Mesmo que seja uma pessoa com 85 anos, deve começar a fazer alguma atividade, vai se beneficiar grandemente. E nós temos no hospital, né, pessoas que a gente tinham perdido muito peso e que a gente achava que dificilmente conseguiriam, inclusive, sustentar, em que em 2 semanas já estavam caminhando normalmente, como não faziam há alguns anos, inclusive.
Que outros pesquisadores, médicos, instituições, centros de pesquisa, enfim, estão participando desse trabalho e como está sendo o entrosamento com o grupo?
Na verdade, é um grupo bastante extenso. Nós temos uma grande felicidade de ter tantas pessoas associadas ao nosso projeto. Temos pesquisadores aqui da própria Universidade de São Paulo, então do Instituto de Farmácia. Nós temos professores da Educação Física que nos assessoram nessa parte de exercício, então vários colegas de lá. Temos também professores da Unifesp que nos auxiliam, professores da Unesp. E num âmbito internacional, nós temos a Universidade de La Sapienza, na Itália, na Sorbonne, na França, a Universidade de Potsdam na Alemanha, o NIH nos Estados Unidos, Universidade de Boston, entre tantos outros que nos ajudam de sobremaneira a entender os resultados do projeto.
Perfeito, nós conversamos com a bióloga Marília Zelender, que trabalha com exercício físico, inflamação e câncer há 25 anos no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Para saber mais sobre como exercícios físicos podem deter a caquexia, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de agosto ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.